Olha que 2019 teve umas surpresinhas dramáticas bem boas, hein? Teve bastante drama bom. Tô chocada, hein, Busan? Então, vamos lá. Peguem o soju, o kimchi e vem conversar com a gente para conhecer as nossas surpresas de 2019. Você gosta de cultura pop asiática? Surta assistindo doramas e chora ouvindo suas trilhas sonoras? Fica na ansiedade esperando o comeback dos seus grupos favoritos? Pois chegue mais, vamos surtar juntos!
Bom, é isso, dorameiras e dorameiros de plantão. Vamos agora, né, falar sobre as surpresas de 2019. Aquele dorama que a gente não dava nem um centavo, mas acabou sendo R$ 10. Ou melhor, 100. Então, né? Essa segunda parte do podcast, se você não ouviu a primeira, vai ouvir logo. E nessa segunda parte a gente fala das maiores surpresas desse ano dramático aí de 2019. E meninas, quem quer começar?
Bem, eu posso começar. Foi um
Começa indo.
drama que, pelo enredo, eu achei que seria, além de sofrência, eu achei que seria, que não ia dar certo. Aí deu tudo certo, que foi o Dr. John, que era um drama que eu achei que realmente, pelo enredo, pelo sofrimento lá do doutor, gente, pela história triste, pela situação da menina, porque o drama em si foi uma sofrência pura, gente. Olha o que eu chorei desse drama. Gente, mas enfim, eu geralmente fico um pé atrás quando é drama médico, por causa dessas histórias, ainda mais quando tem enfermidade, né? Então é muito tenso, sabe? Então eu não costumo curtir muito drama médico, não, mas confesso que esse foi o primeiro drama médico que eu me apaixonei e que indico, que recomendo, porque vale a pena a história. E vocês, meninas, o que que vocês gostaram?
Não, eu amei, Dr. John.
Sim, foi perfeito,
Amei,
gente.
amei. A
Não,
trilha
primeiramente,
sonora.
né? Nossa, a trilha sonora é maravilhosa. E segundo, o nosso ator, né?
Jinsu é o top, os atores
Ele é
top
um
da
cara que
Coreia.
ele sabe escolher muito bem os dramas dele.
E o
Ele é tipo
drama
selo
em
de
si.
qualidade. Isso, um selo de qualidade. Se tem
Se
missão
tem
e
ele, o drama vai
drama,
ser bom.
é bom.
Não, engraçado que no drama, olha, eu ficava toda arrepiada, aqueles olhos que ele dava.
Nossa, nem me fala. Eu sou muito disso,
Todo
Lu.
mundo.
Eu sou muito disso, de às vezes você falar, tá falando mil coisas só com um olhar, sabe? Você transmite, não falou nada, mas transmitiu tanta coisa com um olhar. E esse
Poxa, mas aquele olhar
casal,
dele.
né, deu isso pra gente, né? E
É.
muito, principalmente os de sangue, aqueles olhares, né? Aquela
Aquele olhar dele era
caneta
fatal,
caindo.
gente. Ó, gente,
A
aquele olhar dele
caneta
era
caindo, ela
fatal.
pegando e ele assim, acordando e olhando no olhar
Sim.
dela. Gente, eu, nossa, eu teria entregado tudo que ele quisesse daquele jeito ali. Sinceramente.
Tu
Eu tô
dava a
falando
caneta
que
e
eu
o
calma,
rosto.
calma. Lembrei aqui do
Calma, porque
olhar.
tem a classificação indicativa aqui é baixa. Calma.
Tudo e mais um pouco.
Ai, ai, ai.
É proibido para menores de 18 anos.
Censurado,
Censurada.
censurado.
Nossa, gente, eu tô me
Hashtag censurado.
segurando. Que horror. Mas sim, o drama ele surpreendeu bastante, né? Porque soube desenvolver muito bem a história dos personagens, né? A trilha sonora é uma das melhores. E tem também, gente, aquele quarteto, naquele squad lá do hospital.
Nossa
Ah,
Senhora,
eu amei
maravilhoso.
acompanhar, né? A história também da personagem, né? Todas as
Não, e sem
problemáticas que
contar,
ela tinha com a família.
né, verdade. Não, e sem contar cada história de cada paciente, cada história por detrás, né? Poxa,
Foi
cada
bem
história era uma
emocionante.
emoção diferente, né? A história da Prota, né? A situação da família dela, aquela história dela envolvendo o pai. Foi tensa a história
Sim,
dela
é
também.
muito. E aborda temas assim que nem se vê,
Bem
né?
polêmicos, né? E
Bem
bem interessante
polêmicos.
também.
Sim, sobre a eutanásia, né? E o fato dele
Isso.
não sentir, né? Tem uma frase que marcou muito assim o dorama, né? E aquela frase que o meu mundo, que, né, que não era nem frio nem
Nem
quente.
quente, isso. Se tornou mais caloroso, né?
Com a
Depois
sua
que
presença.
conhece você.
Isso.
Isso.
Foi uma cena assim que foi bem impactante. O drama assim finalizou bem, fez assim, Dr. John, né? Espero que esse ano o Jisanga apareça
com mais surpresas aí pra gente. Né?
Sim, porque tá fazendo, eu também amei. A Dr. John foi um drama, assim, que eu não acompanhei semanalmente, né? Eu vi quando ele já tava completo. Então, foi melhor ainda, porque eu fui assistindo, assim, tipo, um episódio atrás do outro, quando eu podia, né? E é muito bom, sabe? Ele emociona, ele faz você rir, você fica apaixonado pelo protagonista.
É verdade,
e também pelo casal, gente, né? E é como a Judite, tem frases muito marcantes. A que eu achei mais marcante, além dessa que ela falou, foi uma que ele fala bem assim, que eu vou até ler pra vocês. A dor é a prova da vida. A dor reside dentro de nós e nossa vida acaba com a dor. Ter alguém do seu lado para compartilhar a dor a faz diminuir e te encoraja a aceitá-la. E é tipo tudo que ele e a mocinha fazem, né? E ela conhece ele e tal. Ele fica naquela coisa assim, vou me envolver ou não. E ele era muito solitário. Foi tão triste quando ela chega na casa dele e ela percebe que ele só tem tipo, um talher, um copo, um chinelo, uma coisa assim. E aí aos poucos, eles vão, sabe, se aproximando e ele vai aprendendo a compartilhar. Ai, foi maravilhoso, maravilhoso.
Porque ele carregava aquele fardo muito tempo sozinho, né, poxa. E ela, tipo, foi um apoio pra ele. Eu achei bacana. E aos pouquinhos, ela conseguiu, né, ela cativar ele e ele se abrir, porque ele era muito fechado.
E ela conseguiu se aproximar dele e fora
e quebrar a barreira que ele... Isso, aquela barreira que ele colocava, assim, ele se isolava. E ela conseguiu entrar, né?
Ele não queria ser um fardo pra ninguém.
Sim, e aí ele se isolava. E o interessante do relacionamento deles é que é uma coisa mútua. Ele ajuda ela, ela ajuda ele. Foi uma coisa assim, muito... Nenhum dependeu, assim, só do outro. Os dois se ajudaram. Construíram algo bem legal.
Meninas, eu tô rindo aqui, momento palhaçada agora. Quando surgiu esse drama, quando ela apareceu com os cabelos soltos, os comentários.
Todo mundo falou disso, porque não tem sentido aquele corte de cabelo que parece misturado.
Gente, foi uma coisa
horrível. Foi o único defeito do drama, foi o corte de cabelo dela.
Isso,
né?
Gente.
Colocaram um aplique.
O pessoal botaram um aplique mal feito.
Foi.
Ai, gente.
Foi uma sacanagem que fizeram.
Não, eu sou suspeita.
Tem um defeitinho assim, foi só isso.
Não, mas outra coisa fofa que eu achei foi a irmã dela com aquele outro médico, gente.
Ah, sim. Realmente.
É aquele hate love que a gente ama, né? Aquele se odeia no início. Ela
achei muito
fofo.
Não, e gostei também depois quando elas começaram a se unirem, que elas eram separadas, né? Relacionamento de irmã, conseguir ali reconstituir aquele relacionamento
elas
que elas
muito
tinham perdido.
Uma da outra, né?
Isso. Não, mas aí até então... Mas aí a Prota, tadinha, a vida toda ela passou, ela depois desse acidente, ela se sentia culpada, né? Poxa, ela se achava culpada do pai dela estar naquela situação. A vida toda ela passou a vida se culpando. Mas enfim, eu dou nota 10 pra esse drama. Gente, eu tô até
eu 100. Também. Eu sou suspeita pra falar. Eu sou suspeita, gente, porque eu não posso ver um drama médico que eu, ai meu Deus, eu vou assistir.
Nossa.
Mas realmente Dr. John superou todas as expectativas. Vamos lá, próxima surpresa aí.
Então, as surpresas começaram em 2018, esses dois dramas, né? E finalizaram em 2019. Mas entram, né, na contagem, porque como finalizaram, a gente tá levando em consideração. Que é um que vocês devem conhecer bastante, que é o Sky Castle e Children of Nowhere.
Ah, sim.
Né? Que são dois dramas, assim, que vieram pra apertar daqueles dramas realistas que a gente precisa de vez em quando pra dar uma dosagem.
Sim.
São esses dois dramas, né? Sky Castle merece todo o reconhecimento do mundo, né? Por ter ousado, por ter vindo assim, como se não quisesse nada, sabe? Ninguém deu nada por esse drama, gente, no início. Muita gente, assim, não assistia. Aí, conforme as estatísticas foram aumentando da
audiência, né?
Da audiência lá na Coreia, muita gente começou a chamar, era, mas vem cá, é isso tudo? Vamos lá, vamos ver, né, tal. E aí muita gente começou a correr atrás do drama e ver que realmente era aquilo tudo, né, que o drama merecia, né, todo o alvoroço que estava tendo, né, porque a gente sabe que é uma problemática muito séria e realista e atual da Coreia, né, da Ásia no geral. É a taxa, né, de suicídio, que é a alta taxa que acontece lá. E em relação, e uma dessas coisas, e um dos motivos, assim, que mais é a pressão que tem, né, seja a pressão de trabalho, a pressão de você se encaixar em um padrão. São pressões que a sociedade impõe, né? E as pessoas acabam, às vezes, não conseguindo, né, suportar tudo aqui. As pessoas são mais sensíveis, né? E eles ousaram a abordar
uma problemática que é muito presente lá, que é o fato de você tem que entrar numa das melhores faculdades da Coreia, das universidades da Coreia, para você ser conceituado, para você ter um emprego bom. Você, né? A gente sabe que isso tem em qualquer lugar, mas lá, pelo que a gente deu a entender, a gente vê que o negócio é realmente bem mais lá em cima, né? E tem todo um sistema para isso. E eles mostraram muito, eles realmente foram a fundo, não tiveram medo de mostrar, né, o que acontece.
E tem cenas muito memoráveis, né? A cena no hospital, né? Uma cena que acontece, tem um desdobramento e tal. Não vou falar muito pra não dar spoiler. E, gente, que cena foi aquela? Eu chorei tanto, meu Deus.
Sim, mostra muito.
Porque mostra justamente, tipo, aquele momento que você pode ajudar outra pessoa, só que por ela não ter relação com você, você não ajuda. E depois essa mesma pessoa descobre que poderia ter feito tudo diferente. E que deveria ter feito tudo diferente. Porque era obrigação dela e, sabe, e aí ele começa a sentir culpa.
A questão principal é porque eles colocaram personagens cheios de moralidade cinza. Lá você não tem aquele que é 100% anjinho, zero defeitos, como eu sempre gosto de falar. Uhum. Lá tem personagens que você vai amar e odiar o tempo. Entendeu? Outros que você vai só realmente odiar, mas que ainda assim você vai encontrar uma motivação do porquê ele ter feito aquilo, agido daquela forma, entendeu? É muito, assim, complexo o drama, então, realmente, tinha que estar nessa lista, né? E o outro é Children of Nobody, né? Você pode comentar um pouco, Lu, sobre ele?
Posso, sim. O Children of Nobody é um drama, um thriller investigativo, né? Que traz como protagonista o nosso ator queridinho de Waikiki, que eu fui surpreendida por ele não estar fazendo uma comédia. E ele atuou muito bem. E além dele, né, tem uma mãe de família que acontece uma reviravolta trágica, assim, na vida dela. E essa reviravolta traz muitas outras questões. E acaba que ela se une a esse detetive para investigar um caso. E em essas investigações ela descobre também um pouco sobre o passado dela. E um dos principais temas tratados é o abuso infantil. Então é um drama mais pesado, assim, mas é muito necessário. Eu acho que foi um drama também muito bem explorado. E tem pontas soltas, porque você começa a assistir e vem uma história atrás do outro, mas depois você percebe que tava tudo ligado, tudo tinha um porquê. Nossa, tal personagem ser assim, tal personagem ser daquele outro jeito. E pra mim, o melhor desse drama, não sei se você sentiu isso também, foi a forma como ele desenvolveu o vilão.
Sim.
Porque ele não mostra, tipo, eu sou do mal e faço isso. Não, o vilão, ele existe, só que ele faz coisas ruins pelos motivos que ele acha que é certo. E acaba que essas coisas ruins que ele faz acaba ajudando pessoas, acaba ajudando crianças.
Eu nunca me senti
tão em dúvida pra odiar alguém, entendeu? Exato. Porque geralmente o vilão a gente odeia.
Em The Light in Your Eyes também, que é outro drama também, né?
Que me prendeu muito,
né? Que é um drama, assim, que aborda a questão da idade, né? As problemáticas que as pessoas já são, assim... Ai, gente, mais me fugiu a palavra. Né? Meio que é aquele drama que a gente assiste com um aperto no coração. Desde o início é aquela vibe, assim, bad, você sabe que você vai sofrer, mas você quer, assim, entrar, assim, meio que assistir, quer ver o que vai, e você não se arrepende, porque por mais que você sofra, mas vem muito aprendizado junto, né? Muito sentimento. Enfim, eu não recomendo pra dorameiro de coração fraco, né? Mas...
Tem que ter emocional, assim, tem que estar preparado.
Tem que estar preparado pra assistir.
Então, tá aí nossa dica, né? Mais três dramas. Mais alguma outras surpresas querem citar, ou eu vou citar uma aqui. Vou citar uma que a Ju tá me devendo, né? Juliana, como sempre. Que não assiste o que eu recomendo.
Olha,
vamos deixar registrado nesse podcast isso.
Eu vou ficar calada, que a minha defesa é...
uma das melhores, maiores surpresas do ano, foi o que acho que mais me surpreendeu mesmo, foi o Ries Psychometric, porque eu jurava que ia ser um drama levezinho, né, um romance assim, tá, tem fantasia que ele consegue tocar nas pessoas e tal, e consegue ver momentos antes, né, que aconteceu, que é o Jin Yong como protagonista, o do God of Seven, e eu achava que ia ser assim, mas nossa, gente do céu, quando quando deu pra metade pro fim, diga aí, Du. Foi tanta coisa que aconteceu. Foi, e tratou uns temas tão... E foi assim, os temas tratados foram muito... Eu nunca tinha tido drama falando sobre isso, eu lembro agora. Mas a autora soube tratar de uma forma tão sensível, sabe? Que você ficava tão triste, mas ao mesmo tempo... Você parava pra pensar que isso realmente acontece já. E tem vários outros casos contados na mídia. As atuações foram maravilhosas. Chorei.
Sem contar que batendo sempre naquela doença que ele tinha lá, que ele.
Sim.
Ele não sentia dor, ele não chorava. É,
isso, como se ele não tivesse doença. Emoções. Sim, é a leucemia, se não me engano.
Isso, né? Então,
e por mais assim... que assim. Algumas pessoas não gostaram do final. Eu entendo que foi bem... Foi triste, né?
Eu fiquei um pouco triste com a situação, sim, né? Mas embora tava ali no contexto tudo, aí não tinha que mudar, né? Mas assim, eu confesso...
Eu acho que desde o início...
Porque eu gosto do Opa, só por isso.
Ele é maravilhoso, esse ator. O que fez o promotor. É Kim Kwon, negócio, um nome assim. Ele fez até Level Age, também recomendo. E ele atua maravilhosamente bem, gente, sério. E sobre o drama em si, né? Quero finalizar que ele é maravilhoso, apesar de ter um final meio que triste em alguns aspectos. Ele foi um drama bem real também, assim como os outros que a gente mencionou. Pra mim foi uma das maiores surpresas do ano. Então eu já deixo recomendado aqui, né? Agora vocês, meninas, se tem outro aí.
Tem outra surpresa? Tá, surpresa nem tanto, mas assim, eu gosto nessa vibe de secretária. Como a secretária Kim, como a Junglers. Aí a gente não pode esquecer do The Secret Life of a Secretária.
Ah, Verônica Clark, speaking.
Isso, a Verônica Clark, Zé. A gente não podemos esquecer, gente. Que foi uma comédia romântica muito gostosinha de
maravilhosa.
Se sério, né? Então, assim, a gente não poderia deixar de deixar na nossa lista de 2019.
Maravilhoso. E o mais bonito, né, desse drama foi que ele começou a gostar dela e, tipo, respeitou ela, sabe? Ah, no cabelo, ele disse que gostava até do cabelo
dela.
Assim. É maravilhoso mesmo.
É, ela pensava que ele não iria gostar dela, porque ela era toda simples, né? Ela era humilde, né, pra falar a verdade. Mas o cara é um chefe daquele, bonito, de dinheiro. Acho que é onde que o cara ia olhar pra mim também.
Eu amo esse ator.
Isso,
né? Eu amo esse ator, gente. E, claro, né, ficou aí registrada a icônica Verônica Park, maravilhosa.
O casal
que roubou
secundário
a
que foi fofo, sim, também, né? O casal secundário também foi fofo.
Era muito engraçado que ele era todo puritano e ela querendo agarrar ele.
Não, essa
eu achei
sim,
muito, eu gosto muito quando o papel se inverte, assim, dessa forma, sim, sabe? Que a mocinha pega e vai lá.
Isso, ela ia lá, ela lutou por ele. Ela foi, ela não deu o braço a torcer. E ele lá, tipo, rejeitando ela, e ela lá, assim, mas a cena mais engraçada foi a do banheiro, lembra, meninas?
Mas não, e sabe uma cena que eu achei bem engraçada?
Mandando ele cair,
porque... Sim, cantar. E uma cena bem engraçada é uma cena que ela tá falando com a Prota. Eu esqueci o nome da Prota, né? Porque, gente, é muito dorama. Ninguém nunca lembra o nome de todo mundo. Aí ela tá conversando com, acho que... Não, acho que é com a irmã da protagonista, não sei. Eu sei que acontece uma coisa lá que ela se sente humilhada. Aí ela para e pensa assim, ah, então é assim que os pobres se sentem humilhados, sim, velho. Aí ela, tipo, ela experimentando como é sentir essas coisas assim de pobre, sabe? Maravilhosa, Verônica, maravilhosa.
É verdade, então foi um drama que eu gostei muito. Tem gente que não...
Também.
Tem gente que não curte muito essa vibe de secretária. Ah, sério, depois de Junglers e secretária aqui, Junglers e secretária... Tudo que é drama de secretário, eu assisto.
Ai, eu gosto, a depender do elenco, eu sempre assisto também, eu gosto bastante. É porque aquele romancezinho clichê leve que é divertido de assistir. Que, inclusive, sim, eu tenho outro pra citar aqui, que me recomendaram tanto, mas tanto, que eu disse, meu Deus, eu preciso assistir. Que foi Put...
Put your head on my shoulder.
Né, Juliana?
Eu falar de falar o nome desse nome. Passei o ano todinho, 2019.
Foi o ano inteiro.
A Du ainda assistiu primeiro. A Du foi lá.
Mas eu assisti. Viu?
Eu assisti primeiro que você. Não, esse drama eu gostei, só que olha, aquele colega dela que ela gostava é um mal.
Ah, aquele Pupei era muito chato.
Pupei pode jogar fora no lixo, que não presta pra nada.
Agora o que eu mais gostei foi que é um drama muito fofo também. Eu me surpreendi que o relacionamento foi muito saudável.
Sim.
Poucas vezes a gente vê um romance assim, de primeiro amor,
Tipo, o Proto é muito...
Isso. E ele é muito assim, ele realmente se empenhava em ser justo, né? Em fazer o que ela queria e animar ela e tal, enquanto o outro amigo lá, que ele é insuportável.
É, e, gente, ele... o esforço, vocês focaram no esforcinho dele, em tudo que não. Ele tinha dúvida, ele pesquisava.
Sim.
Cara, ele
pesquisava no... Não, outra cena que eu gostei foi quando ela foi... Não, outra coisa que eu gostei da cena que quando ela tava lá, ela ensinou ele botar as nozes na porta e quebrar. Aí ele tava sozinho, ele botou as nozes na porta, tadinho. Acho que ele lembrou dela.
Sim. Ai,
é,
gente,
muito fofo.
A cena hilária nesse drama. A cena melhor é quando ele tá na... Eles vão comprar o chiclete, eles compram... Eles pensam que compraram o chiclete.
E ele compra a cabecinha.
Não, exatamente. A outra... E aí, nossa, depois quando ela pega assim, ele, não. Aí ela, então você é, você é bem ativo, então, né? E ele quer experimentar. Eu amei a audácia dele.
Não, e ele indo comprar a absorvente pra ela, gente. Que fofura. Meu Deus, ele ficou envergonhado.
E a outra cena que eu fiquei mais pau da vida foi com aquela cara de pau daquele amigo dela, Mala, que foi lá assistir o filme, lá tava com a pipoca e a menina com aquela outra coleguinha dela. E ele tava lá, aquele conveniente, e depois acho que ele beijou, ele tava bêbado, acho que ele deu beijo na menina, não foi? Que raiva, sério. Ele...
Não, esse amigo dela...
Ele, ó, ele não que eu fui pra fazer ele... outro drama com ela, tá? Caca prota.
Ai,
aí.
Como é que eu vou aguentar esse drama? Me diga. Como é que eu vou assistir? Eu já tô aqui imaginando, porque eu só vou ficar lembrando dele. Vou ter que fazer,
mas Ju, foi só de repente... De repente ele mude, seja um personagem diferente que a gente
tomara.
Gosta.
Tomara, né?
Ele porque tá aparentemente que ele vai ser um médico gentil, tá falando.
Ele é o clássico, merece sim, e muito, muito mesmo ser friendzone.
Sim, ai, gente. Nem friendzone ele não merece, gente. Vai embora da vida da gente.
Já tá lá encosto.
Mas é, gente, o Red My Show foi uma das surpresas dos dramas, né? De... Porque muita gente...
Tem na Netflix.
Geralmente pensa, esse drama moderno só vai ter relacionamento abusivo, né? Vai ser aquele prota que fica maltratando a menina e tudo mais. Eu, gente, não, bora evoluir. Nós estamos em 2019,
sim,
né? Por mais que ainda tenham... Né, dramas assim, mas não necessariamente todos são. E Put Your Head on My Shoulder tá aí como prova disso, né? Foi um drama assim que tratou, veio com um personagem praticamente zero defeitos, né? Com a protagonista, da forma como ela deve ser tratada. A protagonista também, ela não fica dependente dele, ela né, tem toda a sua vida. Então, é um dramazinho pra você assistir quando você quiser procurar algo leve, algo pra passar o
tipo
tempo.
Tipo quando tiver Put Your Head on My Shoulder, ressaca dramática.
Isso.
Né? Pra pegar algo leve e gostosinho
até,
de assistir.
E o bom é que ele leve. Tem 24 episódios também, 24 episódios, que muita gente também fala, drama chinês, mesmo sendo atual, moderno, é 36 episódios pra lá. Não, gente, Put Your Head on My Shoulder tem 24 episódios. Então, assistam. Mesmo que vocês façam como eu e odeio o casal secundário e passem um pouquinho das cenas deles, mas vale a pena pelo casal principal, tá?
Isso
com postagem feita com sucesso. Vamos ver Put Your Head on My Shoulder.
Vamos lá. Outra surpresa aí de 2019.
Outra surpresa? Então, vamos então começar com a Park Myung, Her Private Life.
Nosso drama.
E a gente até falou no outro podcast sobre as expectativas, não foi? Sobre ele e sobre o Rias Psychomatic, que eu lembrei agora. Aí, eu já tenho mais outro podcast pra ouvir, galera.
Ai, gente, é outra prova, assim, de... Não, quando já foi divulgado que os dois fariam drama juntos, eu já fiquei, né, com aquelas expectativas, assim, lá em estratosfera. Porque são dois atores que gostam muito.
Sim.
Né?
Então,
o Kim Jae-woo, que em drama, assim, fazendo... Um papel, assim, de bonitão. Nossa, gente, era tudo que a gente precisava. E o drama veio, pra, né, concretizar isso.
E um relacionamento saudável. Ele apoiava as loucuras dela como fã. Ele respeitava ela. E a mocinha também, ela sabia ser fã, ser profissional, sabe? Sabia ter um equilíbrio, assim. E quando ele descobriu que ela era maior fã lá do cantor, ele respeitou. Ele não ficou, você é infantil por gostar disso. Não, ele respeitou. E foi até ajudar ela a comprar ingresso pro show, entendeu? Perfeito, perfeito. Gente,
um amor, né? Um amor, um amorzinho.
Ai, maravilhoso, né? Não, e o Kim Jong tava perfeito.
Perfeito. Muito é muito difícil encontrar alguém assim que abraça o lado fangirl. É muito difícil. E esse drama, ele veio pra mostrar isso, né? O lado que você tem como você ser fangirl, ser fã de alguma coisa de maneira saudável, né? Eles mostraram. Eu achei interessante que eles mostraram também aquela parte negra de quando a linha tá sendo ultrapassada, né? A linha do aceitável. Mostraram lá vários exemplos, né? Que é o que acontece muito na realidade, principalmente, né, nessa indústria aí do K-pop, de toda essa coisa que existe lá na Coreia do Sul. Então, não só lá na Coreia do Sul, né, mas na China, na Ásia no geral. Então é muito importante ter um drama assim que mostre que tem sim como você ser fã de uma maneira saudável, que não precisa estar ali sendo uma seseng, né? Seseng, que o pessoal fala. Né, de estar invadindo a privacidade do idol, de enfim. Né? E tem como encontrar
mostra muito também.
Não, isso mostrou também, mesmo você sendo madura, você pode ser uma fangirl.
Exatamente.
Tem como separar uma coisa da outra, né? Eles mostraram...
Porque tem gente que tem preconceito. Ah, já tá velha, gosta de K-pop, que sei o quê, mas já passou da idade.
Você tem coisa de adolescente, você gosta disso, você entende o que eles estão falando.
Mas o povo tem que entender que pra você gostar de tal coisa, não precisa ter idade, gente. Se você gosta.
Olha, pra mim é assim, você pode gostar do que você quiser, desde que você tenha responsabilidade.
Se você é criança, se você é adulto, se você é adolescente.
Sim. E o drama mostra muito isso, sabe? De que você tem que respeitar o que o outro gosta. Tanto que, tipo, ela mesma falava que minha mãe às vezes reclama, né? Que a mãe dela reclamava e tal, por ela ser super fã do Shiwan, do mocinho, do menino lá. Só que ela mesma falava, mas minha mãe também é fã, é fã de... Por exemplo, fazer crochê, fazer costura. Meu pai gosta de colecionar as pedras dele. Então, cada um tem a sua forma de ser fã. E você tem que respeitar, entendeu?
Pois então, é bom que a Park Myung, ela se dá bem com todos os opas, né? Em falar nisso,
claro.
Falar nisso, vai ter lançamento esse ano lá com o Seo Kang Jeon, né?
Isso, vai falar depois. Gente. Nas expectativas, vamos falar sobre isso. Eu também gosto.
Eu gosto desde aquele drama que ela fez, que ela lá se vestia de menino. Primeiro drama dela lá na escola, lá.
Ai, bem eu acho clássico. Que o primeiro que eu vi com ela foi City Hunter. Foi logo quando eu comecei a ver dorama. Ai, foi City Hunter. Foi bem no começozinho. Falar de um dorama que uniu duas coisas que a gente ama muito, que pelo menos eu amo muito, eu sei que a Ju também, que uniu doramas e livro. Qual é? Quem sabe? Nosso doraminha literário Romances a Bonus Book! Gente, que drama maravilhoso, né? Sério, eu nunca tinha visto um drama desse tipo. E foi um drama, assim, que mostrou um pouco de como é a construção dos livros, como a editora trabalha, qual é esse processo de escolher os livros, de marketing, de tudo. E além disso, trouxe também uma mocinha super inspiradora, que nos ensinou que mesmo com todas as dificuldades da vida, a gente tem que se reerguer, né? Porque ela tinha problemas, teve problemas no casamento, ela ficou uns anos afastada pra poder ser mãe, né? Ao invés de trabalhar e criar o filho ao mesmo tempo, ela preferiu se dedicar a ser mãe. E aí depois, quando a filha tá um pouco maior, a filha vai estudar fora. E aí ela tem que ter dinheiro pra enviar pra filha. E fora outras dificuldades que surgem, mas ela sempre nos inspirou e não, eu vou continuar aí, vou encontrar uma forma de superar isso. Sério, foi uma das mocinhas foi mais inspiradoras dos últimos anos, eu amei. E além disso, tem também o nosso Lee Jong-suk, né? Lindo, maravilhoso, perfeito, uma comédia romântica, super lindo como escritor, um amor de pessoa, me apaixonei por ele. E enfim, pra você que gosta muito de ler, assim como eu e as meninas, né? Que a gente tem o nosso lado dorameira, mas também tem o nosso lado leitora, somos viciadíssimas. Então, pra você que gosta de dorama e ama ler, é a combinação perfeita. E vocês, o que, é que vocês acharam desse drama?
Ah, eu concordo. No momento em que eu vi os posters desse drama, eu fiquei apaixonada, porque era livro pra todo lado. Então, fiquei, nossa, gente, calma aí, um dorama sobre livros, que vai se passar numa editora, que a gente vai conhecer todo um processo de perto. Nossa, eu fiquei encantada. Ainda mais quando eu vi que
Lee Jong-suk estaria nele, né? Todo divo maravilhoso como um autor. E aí comecei a assistir com expectativas altas e eu não fiquei decepcionada, né? O drama conseguiu alcançar bem todas as expectativas que eu tinha. Foi maravilhoso acompanhar todo e conhecer um pouco mais sobre o mercado editorial, né? Saber como as editoras funcionam, como é a produção de um livro, né? Eu fiquei bem triste, inclusive, numa cena que ela bem impactante, né? No momento em que eles vão lá destruir, né, os livros acabam não rendendo tanto, então...
Ai, foi muito triste.
E o drama, a melhor parte é que ele é bem real, sabe? Ele é bem real, ele mostra que realmente... Porque o mundo que a gente vive, gente, é assim, né? É cruel, né? Mostra que a protagonista realmente é batalhadora. Sai um pouco daquele clichê, porque ela já foi casada, né? Ela já teve uma experiência assim, que não foi muito boa na vida dela, né? Mas ainda assim, o bom é que ela não desistiu. Porque, gente, o início do drama, mostrando todas as dificuldades que ela passa pra tentar encontrar um emprego, né? Por causa da idade,
sendo ela sendo descartada, também,
né? O preconceito que as pessoas tinham. Eles focam muito nisso, né? Uma cena, assim, que impactou bastante é que no momento que ela tava lá numa entrevista de emprego, uma outra que era bem mais nova, ela... Por que que você tá aqui, né? Você era pra estar em casa, cuidando da casa e não aqui, tentando encontrar, tentando roubar o meu lugar,
sim,
né? Trabalhar lá na empresa. Você tá no lugar errado, seu tempo já passou, agora é o meu tempo, deixa a minha vaga aqui, né? Eu tô nova, então é o meu momento de brilhar, o seu já passou. E isso é totalmente realista, né? Porque muita gente pensa dessa forma, que o fato de você já tá com uma idade mais avançada, meio que impossibilita você de fazer outras coisas.
Ah, mas olha que ela não era nem tão... Eu não assisti o drama, não, mas eu dei acompanhando os vídeos, a sinopse, mas olha que ela não era nem tão velha assim.
Pois entendeu? Mas o povo já começava a julgar. Então, é um drama, assim, que ele é muito sensível. É um drama, assim, que mostra a luta dela, né, da protagonista pela busca do emprego, pela busca de um sonho, né? E é por mais que... É como a vida, gente, a vida da gente. Às vezes, muita coisa ruim acontece, mas se você persistir um pouquinho, se você ter força de vontade, em um momento, em algum lugar, as coisas vão começar a dar certo. E é nisso que o drama mostra a gente. É triste,
mas é real, né?
Mas é real. É um drama, assim, que trouxe muito enriquecimento, trouxe uma protagonista, assim, fora do padrão. E uma frase, assim, que marcou muito também, que ela fala, é sobre quando ela comenta sobre a história da Cinderela, né? Que ela é velha pra acreditar em contos de fadas, né?
E em encantados.
Isso, por um cavaleiro, por um príncipe encantado, um cavalo branco, era muito exagerado pra ela. Ela preferia escrever a própria história dela. Então, é algo, assim, que a gente precisava. Uma protagonista que ela tinha o próprio empoderamento dela. Ela tava
ela
ali
foi muito
pra
inspiradora.
Escrever a própria história dela. Ela buscou, no momento que ela conseguiu entrar na empresa, ela pegou e ela sofreu muito lá também, né? Já entra uma outra parte que é muito também abordada nos doramas, que é quando você entra num local de emprego, o quanto você é explorado pelas pessoas que estão acima, né? Num cargo maior que você. Às vezes você consegue fazer as coisas, mas não recebe o crédito por causa da sua posição, né? Então o drama, ele mostra muitos pontos legais, e um dos pontos mais legais também que eu gostei foi a amizade, né? Que surgiu.
Ah, sim!
Né? Entre elas. Foi uma coisa assim que foi muito bem desenvolvida, né? A amizade, o companheirismo, a lealdade entre elas.
E o próprio romance também, assim.
E o próprio romance.
Eles eram melhores amigos.
Sim.
Isso. Foi bem, muito bem desenvolvido e tal. Ah, muito apaixonante também. Gostei muito do romance.
Vocês já dizem que esse tá na minha lista. Esse ainda tá na minha lista.
O romance foi na medida certa, né?
Então é isso, pessoal. Veja o romance Exa Bonus Book. Principalmente se você ama, né, histórias de melhores amigos que apaixonam, ama doramas e ama livros. É tudo de um só e é maravilhoso. Vamos lá, outra surpresa de 2019, tá?
Que tal o drama do Angel Last Mission Love?
Ah, sim! Ai, nosso anjinho!
O drama do anjinho!
Isso, né? O L, como sempre, lindo no papel de anjo, né? Eu já fiquei meio atrás, porque quando é drama de fantasia, eu gosto, amo. Só que, gente, assim, por causa dos dramas chineses, né? Tem alguns que não acabam terminando bem. Só que esse, eu gostei da história prota no começo. Eu gostei, foi da evolução, que no começo, sinceramente, por causa devido da perda da visão, ela ficou meio rabugenta. nojenta, né? Maltratava os empregados. Pra falar a verdade, ela era super insuportável, mas até então eu entendi. Poxa, imagine só, você ter uma vida, né? E de uma hora pra outra ela acontece um acidente, né? E você tem um acidente e você perder sua visão. Poxa, é horrível, né?
Então, principalmente a forma como ela começou a ser tratada depois do acidente, né?
Tipo, verdade.
Aquelas pessoas que se diziam ser família, em vez de estarem lá apoiando, vinham todos com a cobição pelo poder.
Isso, principalmente a família. Era um povo falso, tratava ela com falsidade, pra falar a verdade. Principalmente a família dela, né? A tia que tava de olho no dinheiro dela. Isso aí.
Foi um drama muito apaixonante, assim. Eu gostei muito que ele desenvolveu muito bem a protagonista. Foi interpretada pela Shin Hye-sun, né? Maravilhosa essa mulher. E, tipo, no começo a gente vê que ela ergueu muros, não queria confiar mais em ninguém, devido também ao histórico de tudo que tinha acontecido. Ela tava, assim, calejada da vida, desacreditada, e precisou realmente um anjinho aparecer na vida dela, literalmente.
Não, sem contar o trauma que ela tinha da morte dos pais, né? Do acidente, isso, ela se sentia culpada. Então, ela carregou muita coisa, sofreu muitos anos.
Aí, quando o nosso anjinho apareceu na vida dela, pra tentar fazer ela se apaixonar, que ela começou a perceber que, não, talvez exista algo bom ainda, sabe? Nesse mundo. E foi apaixonante, gente. O nosso anjinho, o L, tava maravilhoso. Nossa, desde Miss Hammurabi, que ele vem crescendo mais e mais como ator.
Não,
né?
E agora, então, o novo papel de... O novo drama dele agora, né? Agora ele só tá pegando drama de fantasia, né? Agora vai vir o novo do gato.
Agora ele vai ter um gatinho. Gente, aí, expectativas, já vai entrar no nosso tópico de expectativas, viu? Nossa, foi um drama. O romance também foi apaixonante. Me apaixonei. Você, o que é que vocês acharam do romance?
Eu achei lindo. Confesso que fiquei com dó do outro opa lá bonito, outro anjo também, sério.
Sim, que foi. Ele trouxe até uma reviravolta inesperada, né? No episódio 4, se eu não me engano. Eu fiquei, gente! Não vamos falar pra não dar spoilers, mas.
É, eu fiquei com dó dele porque eu gosto desse ator também, né?
Ele é maravilhoso, esse ator. Eu gosto dele também. Desde Skate, né? Ah, eu esqueci o nome do drama lá. Lembra que a gente comentava muito da atuação dele?
Isso, é perfeito. Ele é um ótimo ator. Mas só que, assim, eu achava que no final não seria. Não, eu surpreendeu, porque eu achava, nossa, eu já tava tensa já, perto do final, já tava, né, por causa da vida do anjo lá, gente, eu já tava já pensando que o final não seria aquilo, né, mas graças a Deus pelo menos surpreendeu. Todo mundo tava com medo do final, eu acho.
De forma positiva.
Né, e sério, se eu fosse um anjo, olha, não teria muita paciência com essa moça. Não teria, porque o bicho é difícil, cara. É compreensível a situação dela, mas que era difícil, era. Mas eu gostei também quando ele deu apoio, que ela decidiu dar a volta por cima. Ela ficou determinada a voltar a ser a bailarina lá, sabe? Eu gostei muito do jeito da determinação dela, o jeito que ela... Como ela evoluiu, sabe? Eu gostei bastante disso.
É muito lindo nesse drama a forma como eles conectam, assim, tipo, os sentimentos dos personagens com o balé, né? Com essa coisa mais artística. Tem uma cena mesmo que ela tá encenando lá a performance de balé. Gente do céu, que cena foi aquela?
Mas
eu gostei
daquela...
A mulher se entregou.
Nossa, é verdade. Mas eu gostei ainda bem da prima dela, aquela louca. Eu acho que ela também arrebentou nesse papel. Fazendo papel de louca.
Foi. Ela atuou muito bem também, a atriz. Desse drama,
só quem não assistiu, recomendo quem assiste. Quem ainda não assistiu, por favor, assistem, gente.
A OST também é maravilhosa.
Prepare os lencinhos, porque você vai chorar bastante, você vai ficar desidratada. Assista com um copo d'água, uma garrafa.
Manteigas derretidas, peguem os lenços.
É verdade.
Pega um balde pra colocar lágrima dentro.
É verdade, porque olha... Não, e se encontrar a host. Gente, que host maravilhosa desse drama.
É linda mesmo.
A trilha sonora dele, gente. É. Eu baixei quase todo dia o assusto.
Ai, meu Deus. Ai, vamos falar de outro, senão eu vou lembrar quem vou querer cantar.
É.
E vocês não merecem ouvir minha voz cantando.
Certo, gente.
Nossa.
Então agora vai ser uma surpresinha. Vai ser um drama, assim, que foi bem surpresa mesmo. Porque... E muito... Assim, pelo menos eu li na timeline. Vi pouca gente comentando sobre ele. Que é um drama que marcou a volta dos nossos... Lindos e maravilhosos, né? O nosso Opa do Black, como ele é conhecido aqui entre as famigas, né? Que é o Song Seo-hong.
Só pra explicar,
Lee Sun-bi.
Só pra explicar pro pessoal, nós aqui, né, do Midugs, nós temos uma história de amor e ódio com o drama Black, que foi um surto coletivo de nós três. E até hoje a gente não superou, gente, tá? É só pra explicar pra vocês.
É, pois é. Nem gosto de tocar nesse Black, sério.
É um tabu.
Aqui dentro. Certo. Vai, então, continua. Marcou a volta, né, desse lindo, maravilhoso Son Seung-hyun com a diva Lee Sun-bi, né, gente? Que nos fez surtar por um chip que foi totalmente furado lá em Sketch, né? A Lu e a Lu sabem muito bem disso.
Outro surto coletivo.
Outro surto coletivo que não deu em nada, porque a gente vibrou tanto e o troço não saiu sério. Ai, que raiva.
Poxa, Bill Raya, no Telegram.
Não, peraí, Bill Raya, gente. O Uruai, aquele pedaço de monumento, poxa, fazem isso com ele?
Ai, gente.
O cara ficou a vida toda chorando pela noiva lá, a falecida lá, e, poxa, uma carne fresquinha lá no cara, na frente dele, dando sopa. Ah, não, gente. Desculpa, gente, mas não aceito isso. Ah, tudo bem que então, tem que respeitar, gente, o luto, mas tinha passado já o luto, quase já, né, poxa. Mas, enfim.
Vai, Du. Bom, gente, o The Great Show, ele é um drama um pouco familiar, né? Ele traz uma mensagem mais família mesmo. E é a história de um político que ele foi taxado como um péssimo parente, um péssimo filho. E eis que certo dia aparece na porta dele uma menina, uma adolescente, com seus outros três irmãos, dizendo que é filha dele e que ele precisa cuidar dela e dos outros irmãos. E eis que esse político que é picareta, né, o Ideuan, ele vê nessa oportunidade aquele velho ditado: vou unir útil ao agradável. Aí ele decide tomar conta da menina e dos irmãos dela, fingir ser pai deles, e aí também aproveitar pra tentar tirar essa taxa negativa dele, né? E aí ele começa a ser conhecido como o pai da nação. E eis que no meio disso tudo, esse drama surpreendeu bastante, porque ele trouxe muitas questões inesperadas, desenvolveu elas muito bem. E uma das coisas que eu mais, sério, me apaixonei muito por esse drama, porque ele desenvolveu o protagonista maravilhosamente bem. Porque a gente começa com o Ildeon um pouco mais egoísta, um picareta, um político que a gente não queria nem votar, e ia passar assim na nossa frente, a gente ia querer tacar um ovo na cara dele, sabe? Sério, aí a gente já vive num Brasil assim, né? Vocês sabem como anda a política aqui. Aí você assiste um dorama que fala sobre política, aí você, meu Deus, eu vou tacar um chinelo na cara desse homem. Mas aí, com o passar dos episódios, né, a gente vê que ele tem algo muito bom nele e ele vai amadurecendo, ele vai se tornando cada vez mais responsável, tanto politicamente quanto em relação a essas crianças. E vai desenvolvendo, assim, um amor mesmo por elas, se tornando praticamente o pai que elas precisam, sabe? Então foi um drama que, nossa, eu lembro que eu chegava...
O pai nacional.
É, o pai nacional, gente, sério. É muito apaixonante, porque fica muito interessante, assim, você começa odiando ele, depois você tá amando o personagem. O desenvolvimento foi muito tocante.
Mas no começo ele fazia um monte de besteira, realmente. Ele era muito ambicioso. Sim. Que o troço dele era que ele queria entrar pra política de qualquer jeito. Sim. Não importa.
Exatamente.
Mesmo que seja das mentiradas, era falso, era muito.
E o mais
fingido,
legal,
gente,
é isso. É a forma como ele vai reconhecendo tudo de ruim que ele fez, e ele não abana. Ah, eu fiz e foi no passado. Não, tem uma hora que ele assume que ele fez tudo isso de ruim, e ele não, eu vou ser castigado por isso, sabe?
É verdade. Mas aí, essa mudança toda foi devido o quê? Graças a Deus que entrou os dois adolescentes e as duas crianças pra ajudar ele se tornar o homem que ele foi depois, após aquela confusão toda de mentirada da política, pra se tornar um ser humano melhor.
Isso mostra, assim, como, né, as pessoas mudam umas das outras, assim, nesse sentido.
Graças
a você é incentivada a melhorar.
Graças a essas crianças, né? Graças às crianças que chegou à vida dele, que fez a confusão no começo, porque no começo ele não soube lidar. Ele não sabia.
E rendeu muitas cenas cômicas, né? Era muito
a
engraçado.
Vida toda, o cara, tipo assim, quase 40 anos, vamos botar assim, 40 anos, a vida toda sozinho, sem ninguém. E do nada aparece quatro filhos, entre aspas, né? Mas, supostamente quatro crianças. Poxa, deixa a vida dele de cabeça pra baixo. Ele tinha uma vida certinha, todo dia ali com regras. E chegou do nada pra fazer aquele alvoroçado todo na casa dele, né? Poxa, aí. Mas só que foi bom isso, porque se não. Realmente, se as crianças não aparecessem, ele tava picareta até hoje.
É verdade. Então, eu não vi muitas pessoas comentando desse drama.
É, poucas
então,
pessoas comentaram, realmente.
Isso. Então, assista.
Não,
gente,
mas
sério,
mas isso também é outra coisa que foca sobre a família. Pra você, pra você gostar de alguém, você tornar como família, você não é necessariamente ser ligado a sangue. Ele mostrou isso. Que independente de ser família, pode ser de coração, isso não importa. Então a mensagem passou. Assim, a menina não era nada dele, mas ele abraçou a menina como se fosse uma filha. Então, assim, isso. Mesmo não tendo laço de sangue, eu achei bacana a mensagem que ele mostrou. Família.
E é uma mensagem muito forte, muito marcante, né? Ju, você quer falar mais o que desse drama?
Então, como vocês falaram, né? Eu super concordo. Eu gostei muito da evolução do Derram. Por conta disso, porque ele é um personagem assim, que ele não é um anjinho zero defeitos. A gente realmente conhece ele como um picareta e a gente vê ele evoluindo, né, conforme. E o bom é que ele realmente reconhece os erros dele e tenta aprender com isso, né? Ele não é aquele que, eu errei, pronto, ficou no passado. Não, ele consegue pegar o aprendizado desses erros e tentar melhorar. Realmente é necessário em personagens, às vezes, a evolução desse personagem, né? A forma como ele vai adquirindo, né? Como a Du falou, como a forma como ele vai interagindo, como ele vai conhecendo, né, os laços familiares, como ele vai se apegando com as crianças que ele começa a criar. Nossa, a gente percebe, né, que ele realmente evolui. E eu gostei do drama no geral porque ele falou sobre temas que não são assim, que são polêmicos, sabe? Ele aproveitou
meio que uma crítica política também, né? Meio uma alfinetada.
Meio que uma alfinetada
na política.
E muito bem feita. Muito bem feita essa crítica. Sobre corrupção, vários pontos políticos interessantes, né? Uma coisa assim, muito forte do drama, porque no meio da comédia, quem esperava que seria só uma comédia boba pra passar o tempo? Não. O drama traz muitos temas assim, relevantes, né? Gravidez na adolescência.
Sim.
Né?
Isso.
Inserir representatividade através dos personagens. Né, das duas criancinhas, que as duas, uma tinha ansiedade e a outra tinha hiperatividade. Então, o fato de vocês evoluíram para algo que é bem mais presente na nossa sociedade. Eu achei muito interessante o ponto na gravidez e na adolescência, porque a gente percebeu, a gente viu o quanto a personagem, né, que foi... Eu não sei se seria spoiler, provavelmente sim.
Não fala quem foi.
Vamos deixar o pessoal curioso. A personagem que ficou grávida foi julgada na escola pelo fato dela ter escolhido ficar com uma criança. Então, mostra muito desse problema.
E fala sobre a questão de possível aborto também, né?
Sim, o aborto.
Ele trouxe essa polêmica também, muito bem representada.
É uma das melhores cenas. Que no momento fala que ele era...
Ele diz que a mãe tinha o direito de escolher, só que era uma vida e tal. Aí não era certo.
Isso.
Aí depois acontece uma coisa lá.
Ele resolveu... Como ele é político, gente, você sabe que os políticos, eles sempre vão querer agradar, né?
Sim.
Falar coisas bonitas nos nossos outros pra influenciar a gente. Então ele tentou ficar dos dois lados. Ele tentou agradar os conservadores e as pessoas que pensam, né, diferente. Era uma vida e que ela deveria ser preservada, né?
Aí depois, né, as coisas acontecem, isso mostra que o mundo dá volta. E aí ele é pego num dilema. Então
exatamente.
É muito interessante isso.
E mostra que é uma questão usada, né? Do ser humano. O fato de você pegar, falar uma coisa aqui e aí depois ter que voltar atrás. Porque você passou a viver realmente aquela situação e aí você vê que não é tão simples assim.
É verdade.
Então, pra resumir assim, isso.
A gente só tá falando do Yu Dai-han, mas aí outro personagem que eu gostei também, que eu não posso... Eu achei ele meio bundão, sabe? Desculpa os termos. Mas eu gostei dele.
É o secundário.
Do Kang Joon.
Que é o secundário, né?
Isso, eu gostei muito dele. Porque por mais que o pai dele era aquele malzinho, entre aspas, vilão, só que ele não seguia os passos do pai. Ele tinha a própria personalidade dele. Embora o pai quisesse puxar ele pro outro lado, se bandia pro lado dele.
Ele sempre
banda podre. E ele sempre teve personalidade. E ele sempre lá ficava lá observando o pai, mas ele não seguia os passos do pai. Eu gostei desse outro lado, desse outro personagem. Que dava tudo pra ele também ser um, tipo um vilãozinho, né? Mas ele não foi.
Ele era
muito dele.
Que acreditava nele mesmo, nas crenças dele, sabe? Eu admirava
isso
nele.
Nossa, eu gostei muito desse secundário por causa disso. Porque ele... não ficou do lado do pai, que o pai aprontava a beça. Olha, sim, eu fiquei com raiva desse velho,
ele,
gente.
Ele foi uma das maiores surpresas, porque o ator já indicava que ele ficaria... não seria uma peça boa, porque aquele ator tem uma...
Só faz... tem uma história ruim.
Ele só faz papel chatinho de vilãozinho, né?
Ele mostra se ser bonzinho no início.
Mas ele surpreendeu, mas depois, nesse drama.
Isso, é o Johan, o nome dele.
Não, eu achei até gostosinho esse personagem dele, que eu achei até ele cativo. Sério, assim, ele quando falava com uma calma, com uma paz, eu achava ele todo zen.
E até ele deu umas lições boas no Ideuan, no protagonista.
Sim,
ele dava uns tapas na cara, assim, não literal, mas tipo, de falar, sabe, de ensinar, de olha, você tem que tomar tipo, vergonha na sua cara e tal. E eu amei isso.
Não, e eu achei engraçado que o trio, como posso dizer, lá ficava o, como posso dizer, o
triângulo.
Romance, o triângulo, e ele não ficou chato, ele sabia que o político gostava, ele também tinha atração pela menina, mas não ficou aquela coisa chata, daquela
rivalidade
chata.
E a mocinha também,
chata.
Né, a mocinha foi inspiradora,
isso.
Assim, ela
isso
foi um amor de pessoa.
Agora. Isso.
Não ficou aquela coisa, aquela rivalidade. Eles tinham quando era adolescente, que desentendiam, mas depois adulto, né? Ficava aquela coisa, tipo, mais o político meio infantilizado, que às vezes ele dava, às vezes ele era meio infantil.
É.
Mas o outro já era mais centrado, já era mais cabeça, sabe? Ele, quando ele tinha certas atitudes, já ele, quando o outro já sabia que ia fazer besteira, ele ia lá. Eu gostei muito, sério, desse secundário. Me apaixonei por ele mais ainda nesse drama, né? Porque aquele do fantasma que ele fez...
Oh, mas ele era... foi... Não, não foi o Let's Fight Ghost, né?
Foi esse da menina lá do... Isso, então, que ele era
o sim, verdade.
Aí eu já não tinha um pouco de bronca com ele, mas nesse drama ele veio, já tirou as birras que eu tinha dele e sumiu todinho nesse drama, né? E outra coisa também que eu fiquei chateada, poxa, o político lá, o Yu Dain Han, maduro, e não botaram um romance lá, decente lá. A menina, essa Lin Seung-bin, parecia uma adolescente, gente.
Eu discordo um pouquinho.
Eu tô falando assim. Eu achei que o romance.
Você tá falando o fato deles terem muito caricatos. Eles já serem dois adultos e meio que tinham medo até de beijar. Seria isso?
Sim, foi. Eu não tô sabendo colocar as palavras certas. Não tô sabendo expressar. Mas esse ponto que eu penso sobre esse romance.
É, realmente.
Gente, não custava nada dar um beijinho.
Faltou
gente.
Um pouco mais, né? São dois adultos que já se gostavam desde a adolescência, praticamente. Não, desde o tempo da faculdade, né?
Isso.
Então, faltou a cereja do bolo ali pra...
Poxa, os adolescentes beijam drama de adolescente que, tipo assim, é de juvenil, se beija ele dois adultos, não se beijar nem selim, nem nada.
Faltou um beijinho. Né?
Mais uma vez a Lissi deixou aí a gente com vontade de ver um beijo.
Mas
eu ia falar da mocinha. Fala
isso.
Aí.
Eu gostei, assim, muito, porque a gente falou muito do Derram, mas The Great Show também tem uma protagonista de fibra. Ela foi uma mulher independente, que ela sempre lutou, né, por inovação no trabalho dela. Teve sempre um senso afiado de justiça e ela ajudou muito na construção também, na evolução do Derram. Ela ajudou bem mais ele do que ele ajudou ela, né, na construção, na evolução.
Com certeza.
Porque a gente viu que ela já era uma personagem que tava, assim, evoluída, né? Eu gostei, assim, pelo fato que ela sempre ajudou, pegava as crianças, sempre dava todo o suporte pra ele, como realmente, pra ele não, pra elas, pras crianças, como se
quase
ela fosse realmente
quase
uma mãe,
né?
Exatamente.
Quase uma mãe. Mais alguma, vocês querem estar com
Vamos então, assim, tem um drama que eu gostei muito, por ser muita comédia, muita ação, pancadaria, que foi o The Fury Priest do padre.
Nosso padrequinho, claro.
Isso, então, foi um drama perfeito pra quem gosta de comédia, ação, sabe? Não espere romance, porque como ele é um padre, gente, vó, corta logo.
Não vamos pecar, viu? Não peque.
É verdade.
Não peque.
Não, gente.
Tô
entra 2018, que 2018 a gente estourou toda a cota de pecado.
De padres, né?
Né? Então, aí o do padre, eu achei bem interessante, porque botaram um padre muito comédia, um padre desbocado. Gente, ele era totalmente... Ele não era um padre tradicional. Não, de 10... Olha, de cada palavra que ele falava certo, algumas eram os palavrões, né?
Não, mas eu morria de rir quando ele viu os bandidos. E ele, o pavio dele era tão curto, mas tão curto, que ele já saía assim, chutando, dando um... Ah, vou aqui bater nos bandidos, sabe? Era muito cômico, muito cômico. Amei, foi muito divertido esse drama.
Não, e espero que saia a segunda temporada. Pelo amor de Deus, merece a segunda temporada.
Tá aí na lista de expectativas pra 2020, porque tem que ter, gente, tem que ter.
É, e sem contar com o elenco todo, é show de bola, né?
É um drama divertido, que vai te fazer rir horrores. Ele traz algumas questões também bem interessantes, assim, né? Sobre justiça, tem até no final o conflito do padre, assim, entre o que ele sabe que é certo e ele sabe que é o que é errado, só que ele tem aquele conflito por causa das coisas que aconteceram, que machucaram ele, né? Então é um drama bem interessante. Isso. E o nosso protagonista, nossa, foi maravilhoso, né? Padrinho aí eterno, como o Kingdom apelidou o Padre não, Pistola.
A cena mais memorável dele foi ele vestido de mulher, que eu achei o olhinho de graça. Quer falar, Ju? Maravilhoso.
Oi, então, esse daí eu não vi, tô devendo na lista aí pra você, né?
Tem que assistir.
De finalizar, de iniciar pelo menos até o finalzinho de 2019, mas não foi possível.
Pensei que ela tinha assistido.
Não assisti. Eu vi só algumas cenas,
já
inclusive
essa, da,
essa da mulher é icônica, né? Eu vi o GIF no Twitter comentando que ela realmente ficou uma diva, gente. Nossa, ficou diva. Nossa. Sola, ficou diva.
Não, e sem contar que tinha, como é que é o nome dela lá? Promotora justiceira também.
Ah, sim, nossa.
E nós chipamos ele com ela com o padre, mas infelizmente não rolou.
Vamos deixar claro que a gente tentou não pecar, mas não deu.
Não deu. Não, e sem contar aquela outra policial que era apaixonada por ele também.
Ah, a policial era boa de briga. E o nosso menino do cabelinho.
Ah, aquele cabelo. Ai, meu Deus do céu.
Ele fazendo um jeito de capoeira, mas eu não papocava de mim. Meu Deus, gente, do céu.
Uma cena memorável que eu fui, ele todo feliz da vida com aqueles cabelinhos lisos correndo, aí fazendo posição pra poder bater no padre, lutando capoeira. O padre, ele não deu nem tempo de levantar a perna direito, o padre só deu uma.
Ah, e o nosso tailandês também, né? Surpreendeu, era muito engraçado.
Ai, gente. E só isso só que eu tenho pra falar. Quem não assistiu, assista aqui. Com certeza vocês vão dar boas risadas, gente. Padre, gente, não perca tempo. Se vocês gostam de uma boa comédia com ação, com certeza vocês
muita
vão
porrada.
Se divertir muito. É verdade. Nossa, como vocês vão dar boas
porrada
gargalhadas com
só.
O Padre Kim. É isso aí, gente. Então assistam.
Próxima surpresa aí. Vocês têm algum na lista ainda?
Eu tenho. É um que vocês ainda não viram e precisam ver. A Du, eu não sei porque ela é um pouco medrosinha. Mas Blue, você tem que ver. E você já
viu?
O Kim, minha amiga. O nosso Strangers from Hell.
Ah! Eu tô devendo.
Do nosso Lidon Wook.
Do nosso ceifador.
E do Wish You One, né? Se o One, que ele saiu do exército, ele veio presentear ele, dramão. Porque, assim, as expectativas estavam altas, não apenas pelo elenco, né? Mas também por ser o CN. Eu esperava que o meu drama trevoso, eu tava esperando o drama trevoso do ano. A gente teve Save Me Black lá em 2017, né? Em 2018 a gente teve The Guest. Então...
The Guest maravilhoso, assistam! Eu amo esse drama, tem que
completar. Isso, completem The Guest, vamos ver The Guest. Então, 2019 veio, eu posso, assim, falar tranquilamente que o drama trevoso do ano, ou CN, foi Strangers from Hell, porque realmente o drama não hesitou em trazer cenas macabras pra gente. O Lee Dan-wook apresentou com maestria o papel dele como psicopata, gente, como serial killer. Cada olhar, cada atitude, cada ação que o personagem fazia era de realmente arrepiar todos os cabelos do... Sério, e o drama ele conseguiu levar o suspense, né, durante os poucos episódios. A cada episódio você ficava ansiando, gente, e agora? O que que tá acontecendo aqui? Se ele vai conseguir fugir desse local? Porque ele pega e vai morar num local que só tem louco psicopata, gente. Imagina, você lá num quartinho, e até mesmo a dona é uma loucona psicopata. Eles matam sem dó nem piedade. Então ele começa a morar nesse lugar e ele percebe que essas pessoas são um pouco estranhas. Um pouco não, muito estranhas. E conforme os episódios vão passando, a gente vai tendo a certeza de que realmente as pessoas não são normais e elas são sedentas por sangue, né? Elas matam, tipo, você respirou, ela tá aqui enfiando a faca em você.
Nossa.
Então, o episódio final foi, assim, um dos melhores episódios de todo o drama, porque realmente encerrou com maestria o que já era do que já era esperado. Porque muitas vezes a gente fica, ah, tá bom, o drama foi ótimo até agora, mas e o final? E o medo que a gente sempre tem, que pode virar uma decepção só por causa do final? Pois é, aqui em Strange for Hells não acontece isso, eles conseguem. Tanto é que o último episódio teve uma classificação mais 19, então todo mundo ficou na expectativa, e agora? Mais 19, o que, que vai acontecer nesse final, minha gente? Era esperado chuva de sangue, né? E o bom é que não é só violência, não é só terror que acontece. Eles mostram muito do ser humano, sabe? A história do aqui, até que ponto o ser humano é considerado bom e ruim, né? Até que ponto você faz uma coisa. Por exemplo, ah, eu sofri tanto, né? Me maltrataram tanto. Então, será que o certo é eu aceitar isso e tentar conviver? Ou será que o certo é eu tentar revidar, né? Então, é umas coisas, assim, muito interessantes, muito complexas, que dá pra gente ficar pensando. Assistam Strange from Hell, se você não tiver problema com cenas gore, né? Se você não tiver gatilhos com essas cenas de assassinato, porque vale muito a pena, né? E também, eu como eu falei, não é só... É realmente, tem, como eu falei, é um drama trevoso, mas mostra muito do ser humano também, da maldade em si, até que ponto o ser humano chega pra alcançar tal objetivo. Então veja Strange from Hell do, como eu falei, fecha os olhinhos e assiste.
Porque esse tá na lista.
Luke, minha filha, ele nasceu, eu percebi que ele nasceu pra interpretar vilão, gente. Não, ele fica legal, nossa, esse também. Personagemzinho, mais ansioso ainda. Mas ele realmente encarnou o personagem, apresentou e deu o melhor que ele tinha. Explorou muito bem. O personagem do Ishiwan também foi interessante, mas o do Lidl Wook não supera, né?
E aí, já tá anotado, já coloquei na minha lista.
Esse eu vou ver se eu assisto. Assim, confesso que não faz muito a minha praia, meu gênero, mas pelo opa bonitão a gente se arrisca.
É, então, como eu amo terror, suspense, thriller, história de serial killer, gente, não pense errado de mim, mas é sério, é um gênero, eu amo terror, então já vou colocar na lista, né, e com, depois dessa indicação da Ju, com certeza eu vou assistir.
É, qualquer coisa, pega só o kit The Guest lá, que a gente...
É, se vocês quiserem assistir The Guest também, né, lembrando que temos o kit The Guest, nosso Twitter, é só entrar em contato, assistam The Guest, que a gente não cansa de completar The Guest.
Rapidinho, você assiste,
tem Bíblia.
Tem a Bíblia.
Aí aproveita e já maratona também Strange from Hell.
Isso, como? Perfeito.
Bom, é isso, gente. Queremos agradecer por vocês ouvirem a parte 2. Lembrando que tem a parte 1 desse podcast, que a gente falou das decepções de 2019. A maioria dos dramas, eu creio que tem resenhado lá no nosso blog, no Midugs. Então é só acessar o link. E também estamos nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, falta o que mais, né? No canal Telegram. Né? Estamos aí, onde você menos esperar, a gente brota assim, uhul! Então, a gente agradece por terem ouvido. E em breve, vamos ter a parte 3 aí com as surpresas, com as expectativas, né? Para os dramas 2020. Muito obrigada por terem ouvido. Feliz ano novo! E é isso, meninas. Querem agradecer?
Tchau, gente!
Tchau, agradecemos, gente!
Agradecemos a audiência, né? Desculpa por todos os surtos aí, porque às vezes tem hora assim... Mas...
às vezes tem até como falar.
Às vezes não dá pra às vezes, porque é muito drama bom, então é o único jeito que a gente tem de extravasar.
É, perdoem o surto, gente. É porque somos assim mesmo.
É isso. Beijo. Beijão.
Tchau.